Vamos ao ponto 5 da agenda, a audição dos peticionários pode entrar. Eu peço depois não se ausentem logo a seguir, porque temos aquela questão do Parlamento dos Jovens e eu queria, não vamos tratar hoje, mas eu queria decidir como é que vamos proceder. Ah, então eu digo muito, muito rapidamente, mesmo com a presença dos peticionários. Portanto, eu ia sugerir o seguinte, que nós reuníssemos a mesa e coordenadores amanhã ao final da audição com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, se estiverem de acordo. De qualquer forma, eu queria balizar o escopo do nosso debate. Não é nosso fim julgar quem quer que seja e o que quer que seja. E, portanto, como mais faltava, trata-se apenas de uma questão que foi suscitada e que nós temos que avaliar para o futuro, para a definição de uma certa deontologia nas intervenções partidárias nestas questões, porque se é possível que os partidos, é disso que se trata, definam entre si regras que balizem a sua intervenção nas sessões, ou então corremos o risco de estas sessões se transformarem em sessões de campanha partidária ou de campanha eleitoral. E é um risco que apenas os partidos se podem avaliar e que fazem parte também das finalidades de formação cívica do Parlamento dos Jovens. Portanto, é isso que vamos fazer e não mais do que isso. Tudo bem? Não se trata de censurar quem quer que seja ou de... Trata-se de avaliar para o futuro se existe forma de definir algumas balizas deontológicas quanto à intervenção dos deputados no exercício das suas funções nas sessões do Parlamento dos Jovens. Se não, cada partido depois tirará as suas conclusões. É isso que procuremos fazer nesse pequeno debate. Muito obrigado. Não, falaremos sobre isso. Bom. Estamos, portanto, no ponto 5 da nossa ordem do dia, petição número 212/12/2, da iniciativa de António Manuel Leves Vicente, pelo cumprimento das obrigações legais do Estado para com o ensino superior e a ciência. Me agradeço a presença da delegação dos peticionários, peço desculpa pelo atraso no início desta audição, mas tivemos antes uma audição com os membros do Governo e nem sempre conseguimos regular o tempo exato da sua duração. Portanto, temos connosco o professor doutor António Vicente, o professor doutor Raul Jorge e o professor doutor Paulo Peixoto. Temos uma grelha para esta audição, terão 10 minutos para apresentar o vosso caso, depois 3 minutos a cada grupo para colocar observações, questões, comentários e depois de novo 10 minutos para responder. Sr. Professor doutor António Vicente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, boa tarde. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados. E agradecer a oportunidade para estarmos aqui. No fundo, esta petição, como os senhores deputados saberão, vem na sequência de um conjunto de iniciativas que pretenderam dar cumprimento àquilo que julgamos que são algumas obrigações do Estado para com o ensino superior e a ciência, que de alguma maneira estiveram em causa nestes últimos anos, 2011 e 2012, devido a interpretações, quer das próprias leis do Orçamento de Estado, quer de alguns pareceres e de algumas indicações da tutela que nem sempre foram claras e que levaram as instituições de ensino superior a colocarem alguns entraves àquilo que até aí vinha decorrendo de uma forma normal. Com a aprovação do articulado para a Lei do Orçamento de Estado de 2013, reconhecendo aqui publicamente o esforço que esta Assembleia fez para resolver algumas das questões que os peticionários levantaram nesta petição, ficam resolvidas a partir de 2013, nomeadamente as que respeitam aos regimes transitórios do Estatuto da Carreira Docente Universitária e Politécnica. Subsistem ainda, no entanto, três assuntos que nos parecem que não ficaram resolvidos e gostaríamos de colocar a esta comissão para podermos, no fundo, alertar para a necessidade de os resolver e ultrapassar estes pequenos problemas que vão ainda criando alguma entropia no ensino superior e na ciência. Desde logo, a questão relativa à agregação e ao seu impacto nas carreiras dos docentes. Se as questões relativas ao processamento da remuneração dos docentes que fizeram o seu doutoramento e passaram ou a professores adjuntos ou a professores auxiliares ficou resolvida, a questão dos docentes que fazem a sua agregação e que fizeram a sua agregação nos anos 2011, 2012 e que não viram alterada a sua posição remuneratória, apesar de ela estar prevista, não ficou resolvida, julgamos nós, com o articulado da Lei do Orçamento de Estado para 2013. E aqui levantam-se essencialmente questões que julgamos que são questões de relacionadas com o princípio da igualdade. Não nos faz muito sentido que possamos ter um professor que fez a sua agregação, que está na sua instituição, mas que não viu a sua condição remuneratória alterada, mas se esse próprio professor ganhar um concurso na sua universidade, imaginemos que era professor auxiliar, fez a agregação, sou professor auxiliar com agregação, não viu alterada a sua remuneração, mas concorreu na sua própria instituição um concurso para professor associado, concurso aberto internacional, e ganhou provimento nesse concurso, ele naturalmente depois passa a ser remunerado como professor associado com a respectiva agregação. Ou até o caso de vir alguém de fora que nem sequer precisava de ser docente do ensino superior, mas que pode ter a agregação e que pode ser contratado para, por exemplo, para a categoria de professor auxiliar, se tiver a agregação, naturalmente vai vencer enquanto professor auxiliar com uma agregação, enquanto o docente que está na instituição e que tenha realizado a sua agregação não recebe como seria devido. Aqui julgamos que, no fundo, há aqui esta questão da do princípio da igualdade que julgamos importante salvaguardar e ser cumprido. Nós entendemos que possam existir aqui algumas dúvidas, mas não nos parece que o eventual mérito dessas dúvidas possam colocar em causa este princípio da igualdade que nos parece que se sobrepõe a essas questões. Um outro ponto está relacionado com as questões mais direcionadas no ensino politécnico, com a questão dos assistentes, a questão dos triénios, dos assistentes que passam para o segundo triénio, mas que continuam ainda a vencer pelo primeiro triénio e que, apesar de poderem ter condições para progredir remuneratoriamente, tal não é feito e as pessoas continuam nas suas instituições ainda a vencer, muitas delas pela categoria em que entraram, apesar de terem algumas até já concluído os seus doutoramentos, mantêm-se como assistentes durante alguns anos e a sua remuneração é inalterada, sem qualquer alteração dos índices remuneratórios. Julgamos que era também uma questão que tem de ser resolvida e que tem de ser clarificada. E depois, um ponto que nos parece que interessava resolver alguma confusão que possa existir, que tem a ver com a regularização do regime transitório no que respeita aos anos de 2011 e 2012. Apesar de em 2011 terem sido muito poucas as instituições, a informação que nós temos, apenas uma das instituições neste momento não regularizou a situação da transição dos seus assistentes que se doutoraram, no caso do Instituto Politécnico de Setúbal. Havia também o Instituto Politécnico do Porto que não tinha feito esta transição, mas por notícias recentes que nós sabemos, a situação já foi regularizada, já mudaram de categoria, apesar de não terem feito ainda, pago a respectiva remuneração, à exceção do ISEP. O Instituto Politécnico de Setúbal continua ainda a ter casos de assistentes de 2011 que fizeram o seu doutoramento, que deviam ter passado a professores adjuntos e não passaram. E em relação a 2012, apesar da generalidade das instituições ter operado a transição na categoria, não temos notícia de que elas venham por vontade própria a regularizar a situação dos docentes que fizeram o seu doutoramento durante 2012. Nós tentámos sensibilizar as instituições para que pudessem ainda durante este mês de dezembro regularizar essa situação, mas o que temos tido de feedback das instituições é que, a não ser que exista uma indicação expressa nesse sentido, elas regularizarão sim a partir de 2013, mas no fundo ficará aqui este ano de 2012 num hiato, sem se perceber bem como é que a situação pode ser resolvida. É que julgamos que não fará muito sentido deixarmos aqui este ano por resolver e por isso também esta necessidade de resolver o problema. Pelo que pelo que foi dito, parece-nos que será de fazermos duas solicitações, se nos permitem, uma delas desde já que possa ser recomendada ao Governo, que no fundo inicie um processo de diálogo com as associações sindicais representativas para clarificar estas diferentes questões, porque muitas delas podem ser facilmente ultrapassáveis se houver uma indicação clara da tutela para as instituições sobre como agir, como resolver estes problemas e como os ultrapassar. Mas, por outro lado, também deixarem aberto a possibilidade de haver uma produção legislativa, interpretativa, neste caso, que possa, em sintonia com este processo de diálogo com o Governo, ajudar a ultrapassar alguns destes problemas. Nós sabemos que são questões mais de pormenor, em alguns casos, não envolvem uma quantidade de docentes ou de investigadores tão grande quanto isso, mas aqui temos a obrigação de não deixar ninguém para trás e de não deixar nenhum docente do ensino superior que, porque teve a infelicidade de fazer o seu doutoramento ou a sua agregação nos anos 2011 ou 2012, não poder ver reconhecido o mérito do seu trabalho e ser um docente de pleno direito como qualquer outro docente do ensino superior. Sabemos que é importante resolver estes casos, essencialmente pelo sinal que se dá à academia de que é importante continuar a apostar na formação, na qualificação, e que as pessoas terão pelo menos a certeza de que aquilo que eram as expectativas que tinham serão mantidas e cumpridas. Não sei se os meus colegas... Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua apresentação. Passamos agora aos partidos. Em primeiro lugar, o PSD, a senhora deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
A senhora deputada Nilza de Sena tem a palavra por 3 minutos.
Eu ouvi aqui a apresentação dos senhores professores, que de resto é um tema que me é conhecido, e tinha aqui algumas dúvidas, não estando em causa a bondade da proposta e, portanto, da petição e, portanto, o assunto que está subjacente aqui à vinda dos senhores professores à Comissão de Educação. Eu tinha aqui algumas questões que se prendem com este facto em concreto e que me parecem ajudar-nos a perceber um bocadinho esta matéria sobre a agregação. E gostava de lhes colocar a seguinte questão. Independentemente da proposta que aqui é colocada em causa, ou seja, da assunção da respectiva remuneração para aquilo que são os senhores professores que fizeram a agregação, e portanto que estão na carreira e que fizeram a agregação, se consideram à parte aqueles que não estão na carreira docente universitária e que também se candidatam a provas, a agregação, como sendo um óbice àquilo que é aqui considerado, ou se pensam que esse óbice é extrapolado quer para os professores docentes de carreira, quer para aqueles que, vindos de fora, queiram fazer também a agregação, uma vez que são livres de o fazer. Depois tinha uma outra questão, que é esta. Se têm conhecimento, porque acho que isto é importante perguntar, se em certa medida esta situação que aqui está plasmada na petição e na apresentação que aqui agora fizeram, leva a que os professores doutorados sejam dissuadidos de fazer a agregação, porque ela não encaminha, neste caso, não encaminha a nada, não encaminha para uma posição remuneratória diferente. Ou se sabem, porventura, se apesar da agregação ser sempre de iniciativa do próprio, se há instituições que tentem, enfim, aconselhar os professores auxiliares a estacionar nessa categoria e portanto, a não passar... em não fazer as provas de agregação. Portanto, se têm conhecimento de que isto acontece. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Dispõe também 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer também aos peticionários os elementos e, enfim, também é uma oportunidade. É um diálogo que já fomos encetando ao longo do tempo e, de facto, a situação melhorou com as alterações aprovadas no Orçamento de Estado. Contudo, de facto, é pode ser particularmente perplexizante que não tenha coberto todas as situações em que, por igualdade de circunstâncias, há que dar esse tratamento. E, efetivamente, são três as questões, são distintas as questões que nos trazem, mas, efetivamente, em relação àquela que talvez seja a mais evidente, que é a da agregação, em parte tem-se sublinhado que, não se tratando de um grau, nesse sentido, se justificaria um tratamento distinto. No fundo, a questão não é essa, da nossa perspectiva, da perspectiva do Partido Socialista. Há aqui um elemento de progressão na carreira, que pressupõe a realização de provas públicas e, portanto, não deve ter um tratamento distinto de outros elementos que, apesar de concedentes de grau, tinham também um efeito na progressão e, portanto, que deve haver um tratamento similar. Até porque, ao nível das consequências profissionais para quem faz a agregação, o que tem sido entendido é que as demais consequências funcionais têm lugar, isto é, no que diz respeito à participação em júris, no que diz respeito à assunção de tarefas de coordenação científica, em alguns casos até a possibilidade, em algumas instituições, de enfim, participar nos órgãos de gestão da escola, naqueles casos em que limitam a docentes que ou sejam catedráticos ou tenham a agregação e sejam associados, portanto, todos os outros efeitos jurídicos decorrentes da agregação são produzidos e, portanto, não se justifica, assim como não se justificava nos demais casos, que se circunscreva a dimensão remuneratória. E aqui parece-nos que este é o caso talvez mais evidente em que a intervenção legislativa seja necessária. E, portanto, a minha primeira questão era esta, ou seja, se tivessem que identificar neste universo aquele em que a nossa intervenção pode ser mais útil, da nossa perspectiva parece-nos que seria este. Porque em relação à dimensão da regularização das situações pendentes, não obstante uma norma interpretativa poder vir a ser útil, não sei se o universo das entidades que não fizeram essa adequação se não compadeceria com uma orientação por parte de uma nota interpretativa clara por parte da Direção-Geral que as impelisse a fazê-lo. Isto é, sendo claro já o enquadramento para o futuro e aquilo que este novo enquadramento também tem em relação ao passado e à leitura que deve ser feita em relação a estas situações transitórias, nesse caso penso que talvez a forma mais adequada seria, enfim, através de uma nota interpretativa clara por parte da Direção-Geral que esclarecesse as dúvidas nos locais subsistentes. Portanto, pedia só que confirmassem que, de facto, os únicos casos que têm em conta são esses que referiram relativamente e que subsistem são esses de Setúbal. Portanto, se é, de facto, um caso pontual do Instituto Politécnico de Setúbal, não sei se era esse propósito que referiam a nossa produção legislativa interpretativa como útil, porque, de resto, nos outros casos, parece que é mesmo necessária uma alteração expressa. Finalmente, não poderia deixar de dar nota também de que a situação, o cruzamento das situações em cima, em presença, nomeadamente, por um lado, as normas transitórias do Estatuto da Carreira, acompanhadas dos sucessivos congelamentos da progressão, agora acompanhados das normas sobre a progressão temporal, apenas as já antigas normas sobre contagem de tempo de serviço de 2006 e agora estas sobre progressão, efetivamente o que produzem é um efeito contraditório com os objetivos que estavam subjacentes ao próprio Estatuto da Carreira e aos dois Estatutos da Carreira, o que traz à colação outro aspecto que também, enfim, tenho ideia do SNESUP também já ter referido, que tem a ver com a eventual utilidade em olhar para o Estatuto da Carreira. Sei que não é esse o ponto focal desta petição, mas já agora pedia que também comentassem a articulação destes elementos que pedem no que diz respeito às normas orçamentais com outra intervenção que têm tido quanto a uma eventual utilidade na revisão da carreira, porque obviamente eles não podem ser dissociados um do outro. E, finalmente, agora já numa dimensão mais institucional, também penso que o resultado pode ser penalizador para as próprias instituições, porque, no final, são estas instituições que estão a conceder dispensas de serviço docente para que os seus docentes concluam as provas de doutoramento e, em alguns casos, de agregação, com vista à progressão, precisamente para cumprirem os rácios de doutorados que são necessários e que são exigidos pelo regime transitório e pela agência de acreditação, e depois são privadas dos instrumentos para poderem fazê-lo de forma adequada e, mesmo quando conseguem concluir este processo, não vêem refletido no quadro global e para além disso tem, enfim, o fenómeno por vezes ingrato de ver os seus docentes partir para outras oportunidades que se abrem com a abertura de concursos em instituições que estão em condições de o fazer e sei também que há casos de algum êxodo a partir do Politécnico para instituições de ensino superior que têm aberto vagas e, portanto, deixam de alguma forma desprotegida a instituição que tem suportado os custos associados a esse processo de doutoramento e, portanto, no fundo, sem prejuízo, obviamente, para a instituição que pode abrir o concurso, mas com prejuízo para aquela que, não podendo oferecer as condições mínimas, de facto se vê privada do corpo docente do qual tem vindo a investir e, portanto, estamos, obviamente, abertos a continuar a acompanhar a matéria e, se necessário, também tomar medidas no plano legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para o CDSPP, o Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Professores. Agradeço também a presença aqui hoje na Comissão e a petição que nos trazem. Eu julgo que, infelizmente, e, felizmente, uma das grandes questões que foi resolvida no Orçamento do Estado, que era um dos vossos principais, pedidos, foi resolvido também com a ajuda do sindicato, e que eu gostaria também de fazer aqui, e foi possível encontrar uma solução, só lamento que não tenha sido possível já no ano passado, mas enfim, para resolver esta questão, porque, como várias vezes lhes dissemos, não obstante o congelamento em geral das carreiras da função pública, nós aqui nos casos que neste momento foram desbloqueados reconhecíamos que havia o assumir de novas responsabilidades, o assumir de novas obrigações perante a instituição, perante orientandos, etc., que justificava que com essa assunção de novas responsabilidades e obrigações viesse a respectiva valorização remuneratória. Portanto, nós na questão dos doutoramentos dos assistentes não estávamos a falar de uma progressão automática na carreira, de uma progressão que vinha com o tempo e que apenas se referia a isso, mas estávamos a falar de, por via da obtenção de um grau académico, de uma assunção de uma série de novas responsabilidades. E também creio que já noutras reuniões que tivemos com o SNESUB já tínhamos manifestado a posição que isso não se aplicaria, no nosso entender, às agregações. As agregações são um intermédio na carreira docente, não é bem um grau académico, mas no fundo é obtido com a prestação de provas públicas, não é bem uma nova categoria, no fundo é uma espécie de grau académico que se reveste na forma de categoria, mas sem que, no nosso entender, e eu devolvia, mas voltava a devolver essa questão, que com ela viessem a assunção de novas, substanciais, novas responsabilidades. Sabemos que só os agregados têm acesso à cátedra ou à possibilidade de obter cátedra. Sabemos que estamos a falar de provas públicas. Sabemos também que, no caso de professores que obtiveram noutros tempos ou nesta altura a agregação e que depois obtêm colocação numa instituição por via de concurso, eles são posicionados no índice remuneratório devido, mas, no nosso entender, isso também advém não da agregação, mas do concurso internacional, que era o que já estava a acontecer também com os doutorados que se candidatassem e que podiam ver-se colocados na posição de auxiliares ou de associados por via do que estava a vigorar e do que ainda vigora até o final deste ano. Portanto, era a nossa posição, creio que já a transmitimos várias vezes ao SNESUP, mas não gostaria de terminar aqui sem a deixar. Em relação aos assistentes do segundo triénio, e eu creio que percebi a questão até porque na altura já tinha sido levantado, não sei se pelo SNESUP, mas porventura também, quando se fez a revisão da apreciação parlamentar do Estatuto da Carreira Docente dos Professores do Ensino Superior Politécnico, que estávamos, no fundo, a considerar assistentes que não existiam na prática, não tinham o doutoramento que estivesse, e pudessem estar ao mesmo tempo no segundo ou no terceiro triénio. Eu já não me lembro, tenho essas notas tomadas dessa altura. Aquilo que eu lhes queria perguntar só é que, com o fim do período transitório, esta solução sana-se ou não? Portanto, passam depois a ser reposicionados no índice correto ou não? Eu julgo que é uma... Só para perceber do que é que estamos a falar, e depois, consultando as minhas notas de 2010, eu creio que reconstruirei isto. Em relação à questão, à número 3 aqui, eu julgo que aqui realmente, segundo o que eu estou a perceber, estamos a falar de docentes que já obtiveram em 2012 o doutoramento, por via da norma orçamental em vigor na altura não obtiveram a reposição de remuneratório, e que está o sindicato a temer que em 2013, entrando em vigor o novo Orçamento de Estado, por... na verdade, não estarem a obter o doutoramento na altura em que está em vigor esse Orçamento de Estado, já o terem, não sejam retroativamente, não sejam pelo menos beneficiados a partir de 2013 desta remuneração. Se é essa a questão, eu julgo que aqui há espaço, pelo menos para indagar o Governo, se não quer agir aqui como tutela, se nos dizem aqui, pelo menos, que este Instituto Politécnico faz questão dessa intervenção, para que, de facto, o objetivo aqui desta norma orçamental que foi aprovada por unanimidade é resolver essa questão, e não há razão nenhuma para que quem tivesse tido o azar, entre aspas, de se doutorar em 2012 não beneficiasse dela, quando houve instituições que já em 2012, tanto quanto sei, fizeram o devido aproveitamento remuneratório. Portanto, não há questão, essa questão aqui para nós, não se põe, pelo menos uma intervenção junto do Governo, da nossa parte haverá, para questionar esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Partido Comunista Português, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os dirigentes do SNESUP e agradecer, obviamente, a vossa vinda à Comissão. Em segundo lugar, pedir-vos desculpa porque não vou poder ficar para ouvir as respostas, porque tinha uma reunião marcada e a audição que tivemos com o Ministro prolongou-se além do esperado, mas ainda assim, como sabem, como julgo que sabem, tenho acompanhado relativamente e o PCP tem acompanhado relativamente bem as questões e, portanto, temos mais ou menos a nota e julgo que não será... grave ter de sair antes das respostas que foram colocadas pelos anteriores senhores deputados. Eu não tenho propriamente questões a colocar-vos. Nós, aliás, desde há algum tempo atrás que temos vindo a falar sobre estes problemas, as estruturas sindicais, incluindo o SNESUP, junto do PCP, e conhecem a posição do PCP. Aliás, eu gostava apenas de vos dar nota de que já estamos aqui num patamar completamente invertido da avaliação, não os peticionários, mas os deputados, da avaliação deste problema. Vejam como já se diz que se resolveu o problema. Não, o problema não estava criado. Os regimes transitórios garantiam uma fluidez e o problema não estava criado. Quem criou o problema foram os orçamentos de Estado. Portanto, não se resolveu. Conseguiu-se abrir a malha do orçamento de Estado de maneira a garantir a fluidez daqueles processos transitórios. Porque eles correriam naturalmente, como aliás qualquer progressão na carreira, e neste caso não progressões, mas ingressos e transição para a carreira, com toda a naturalidade. Portanto, o problema é gerado, de facto, com esta política de limitação orçamental, de congelamento das progressões e das valorizações salariais, e inclusivamente apertando de tal forma esta malha que vai até apanhar, ia até apanhar aquilo que não era suposto apanhar, como era o caso dos regimes transitórios. Portanto, não se resolveu o problema. Ia-se criando um problema e conseguiu que ele não se criasse. Acho que é mais esta a perspectiva. Ainda assim, evidentemente, há um conjunto de professores que ficam afetados pela norma geral. Eu gostava que compreendessem que, da parte do PCP, censuramos, combateremos até à última, e é esse o nosso trabalho aqui, esta perspectiva das limitações, quer seja na progressão, quer seja na limitação nos vencimentos e nas valorizações salariais. Agora, parece-me que esta possibilidade de não criar o problema, como tinha sido criado em 2012, portanto, não o prolongar nos regimes transitórios, foi, de certa forma, o consenso máximo que se conseguiu reunir. E eu julgo que é público, acho que ninguém escondeu isso, que houve conversações entre os grupos parlamentares. A única coisa que eu posso dizer, se os outros quiserem dizer da sua parte, diluam, é que quando o PCP foi auscultado sobre a possibilidade de introduzir aqui as agregações, e o PCP alertou para o facto de ser um assunto diferente, na altura, mas não se opôs. Consideramos que ainda assim há diferenças formais. É verdade, do ponto de vista da justiça e da justeza, talvez a questão se coloque quase com a mesma candência, mas parece-nos que do ponto de vista formal haveria uma abordagem diferente, e a verdade é que também a maioria assim entendeu. Ainda assim, o PCP, e eu gostava que isto ficasse claro, não se opôs, quando foi auscultado pelo grupo parlamentar que propôs esta norma, porque nós propusemos a revogação de todo o artigo, como sabem, quando foi auscultado sobre a possibilidade de inserir os professores com agregação, o PCP disse que, atenção, é uma matéria diferente, mas da nossa parte não nos oporemos a essa entrada. Portanto, não foi da parte do PCP que houve qualquer oposição a essa resolução. E, portanto, em concordância com isso, obviamente, continuaremos a batalhar pelo desbloquear desta situação para todos os funcionários da administração pública, e nomeadamente para este caso específico, particularmente tendo em conta que a agregação, não sendo um grau académico, é um título académico com repercussões na carreira e, portanto, reveste-se de alguma especificidade ainda assim. Quanto às outras duas questões que colocam, nomeadamente dos assistentes de segundo triénio e dos doutorados em 2012, eu julgo que teremos poucas formas legislativas de intervir diretamente nessa matéria, mas ainda assim, à semelhança, aliás, do que já disseram outros grupos parlamentares, verificaremos junto do Governo como é que o Governo pensa, nomeadamente, segundo percebi, eu não vou ouvir a resposta, mas segundo percebi, Sr. Ministro, Sr. Presidente, acabo já, sei que já me estou a alongar, segundo percebi, os de 2011 é que já só se prolonga numa instituição e os de 2012 ainda em várias. Pronto. Portanto, a não consideração do regime transitório no que toca aos doutorados em 2012 ainda persiste em várias instituições. Pronto. As de 2011 é que só persistem no IPS. Da parte do PCP tentaremos apurar o que é que o Governo pode fazer junto dessas instituições, mas desde já vos digo, já fizemos essa pergunta. Aliás, fizemos logo em 2012 e acho que até fizemos em 2011. E aquilo que o Governo nos disse na altura foi que, de facto, a instituição poderia interpretar assim a norma que impedia a valorização salarial e que não tinha a dotação orçamental para proceder a valorizações e, portanto, no quadro da autonomia universitária ou na autonomia do ensino superior, poderia, de facto, tomar essa posição. Tentaremos insistir novamente. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, tem a palavra também por 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito breve para saudar os seus professores e todos os peticionários. Há uma matéria em que nós podemos ser úteis do ponto de vista legislativo, que tem a ver com as consequências da agregação. E aí acho que é bem evidente que a petição tem um ponto muito forte, que é a reclamação do cumprimento do princípio da igualdade. Há aqui lesões várias ao princípio da igualdade. Eu creio que a consideração dessa questão deve informar uma alteração legislativa para a qual desde já nos predispomos a participar. Esperemos que a maioria tenha a abertura suficiente para esse facto. As outras matérias, creio que são iniciativas de fiscalização política do Governo e discussão direta com o Governo para que venham a ser sanadas do ponto de vista administrativo, porque são várias incongruências que não fazem sentido. E, portanto, apenas para dizer que acompanhamos, temos sensibilidade em relação às questões manifestadas e cá estaremos para, em conjunto com as outras forças políticas, com os outros grupos parlamentares, procurar satisfazer aquilo que verdadeiramente não é uma pretensão extraordinária dos peticionários, mas é a reposição de uma lógica e de um sentido nas coisas e, particularmente, nas instituições onde labutam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltamos agora aos peticionários, para dispondo mais tempo para responder a este conjunto de comentários e observações que foram feitos pelos partidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também aos senhores deputados pelas questões, pelos comentários que fizeram. Tentando responder de uma forma sintética a algumas das questões que foram colocadas. Este impasse que estamos a viver relativamente à produção de efeitos remuneratórios na agregação efetivamente tem tido o efeito dissuasor para que as pessoas possam continuar a investir na sua carreira. Este momento, digamos, era o único momento pós-doutoramento em que os docentes, de alguma maneira, tinham de prestar provas sobre o percurso que tinham feito e que, perante toda a academia, tinham aqui a oportunidade de, digamos assim, não só se expor e avaliar de alguma forma o seu currículo também, como preparar depois e poder ter condições para poder concorrer ao topo da carreira, a professor catedrático. Apesar de, neste momento, as vagas estarem muito limitadas ao nível dos concursos e as pessoas terem a consciência de que, provavelmente, estando na categoria de professor auxiliar ou professor associado, terão poucas possibilidades de progredir em termos de categoria, as pessoas continuam ainda a ter como um estímulo o continuar a trabalhar para ver através da agregação, que é uma prova dura, que é uma prova em que existem bastantes reprovações até, e que no fundo avaliam o mérito científico daquilo que foi o trabalho desenvolvido pelas pessoas ao longo de vários anos, em algum caso décadas, mas que de alguma maneira eram também reconhecidas, mesmo que a pessoa não tivesse a oportunidade de concorrer à categoria seguinte, ou à categoria do professor catedrático, o estímulo remuneratório era de alguma maneira sentido como um incentivo para que a pessoa pudesse continuar a apostar na sua formação e continuar empenhada em manter o seu currículo, o seu trabalho científico naquilo que de melhor consegue fazer. A partir do momento em que se tirou também este estímulo remuneratório, que as pessoas têm menos perspectivas de poderem ver concursos abertos para os quais elas possam concorrer, ficam sem grandes alternativas. As pessoas acabam por se ver quase num beco sem saída em que ficam condenadas à sua condição de professor auxiliar ou professor adjunto e sabem que assim vão permanecer durante largas dezenas de anos. Não há nada pior que possa acontecer a um docente do ensino superior que é não ter perspectivas de poder, pelo menos, ver de alguma maneira reconhecido o seu mérito. E é aqui, essencialmente, isto que gostaríamos de, pelo menos, manter este estímulo ativo, digamos assim. Até porque depois, na realidade, estas novas responsabilidades existem, e principalmente nas instituições, não diria mais antigas, mas que têm um corpo docente com mais pessoas nas categorias de topo, quer professor associado, quer professor catedrático, existe uma valorização da agregação que permite às pessoas assumirem outras responsabilidades nas suas instituições. E a partir do momento em que fazem a agregação, naturalmente são confrontadas com este acréscimo de responsabilidades que depois não é compaginável com a legítima expectativa que a pessoa tinha de ver também alterada de alguma maneira a sua remuneração. Julgamos que no fundo estas questões seriam importantes para que fossem resolvidas, para pelo menos continuarmos a ter aqui um estímulo e uma forma de potenciar este trabalho dos docentes do ensino superior. A não existir isso que vamos assistindo é efetivamente a não digo que há uma institucionalização de desincentivo à agregação, mas os docentes vão sentindo isto e vão baixando os braços, digamos assim. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Alves sobre o Instituto Politécnico de Setúbal, aquilo que bloqueou, do que nós sabemos, esta não transição, pelo menos ao nível das categorias, em 2011 e 2012, foi precisamente um parecer que foi pedido à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público por parte do Instituto Politécnico de Setúbal, que recebeu uma resposta desta Direção-Geral no sentido de que estariam impedidas as alterações na categoria e também remuneratórias. Mas este foi um dos diversos pareceres que esta Direção-Geral teve a oportunidade de produzir durante o ano 2011, alguns deles contraditórios, mas que porque foi pedido pelo Instituto Politécnico de Setúbal e porque os seus dirigentes ficaram depois reféns deste parecer que pediram, se calhar de uma maneira extemporânea, acabaram por ainda não ver confortado a sua vontade de poder corrigir esta situação. E daqui parece-nos ser importante haver uma indicação clara para que ela seja resolvida, que naturalmente se vier da parte da tutela tanto melhor, mas que julgamos que a forma de ultrapassar é mesmo haver uma indicação que não deixe qualquer dúvida aos dirigentes deste Instituto Politécnico. Mas aqui, sinceramente, nós enquanto sindicato temos algumas dificuldades às vezes em gerir estas, não os pareceres que são pedidos, mas alertamos as instituições para isto, que às vezes as instituições na sua boa fé pedem alguns destes pareceres a entidades que talvez não estejam tão conhecedoras da realidade do ensino superior e que possam, apesar de bem intencionadas, depois criar mais obstáculos do que ajudar a resolver problemas. Por isso parece-nos que poderá ser mais fácil haver aqui uma intervenção por parte da tutela do Governo no sentido clarificador para ultrapassar este problema. Relativamente ao Sr. Deputado do CDS, Michael Sofford, na questão dos assistentes, o que se passa é que alguns dos assistentes que estão nesta situação ficaram excluídos do regime transitório da Lei 7 de 2010 que foi aprovada na Assembleia da República, o que levou também o Sindicato Nacional do Ensino Superior a propor algumas alterações agora para poder corrigir essas situações, porque no fundo temos pessoas ou que não cumpriam o tempo na carreira que era exigido ou que já tinham o doutoramento quando a lei foi publicada e então existiam dúvidas sobre se era possível cumprir o prazo estipulado, mesmo a pessoa já tendo o doutoramento, ou só podia obter o doutoramento depois de cumprido o prazo na instituição, e no fundo isto levou a um conjunto de dificuldades de interpretação por um lado, mas também de deixar de fora algumas pessoas que estavam na instituição, que tinham feito um percurso já de algum tempo na instituição, mas que por uma ou outra razão ficaram de fora do regime transitório e que, para além de ficarem de fora do regime transitório, viram também este bloqueio na sua posição remuneratória, apesar de terem passado a ser assistentes de segundo triênio, de serem, em alguns casos, doutorados, continuam ainda a vencer como se fossem assistentes de primeiro triênio, índice 100. Naturalmente também não é um número de situações muito grande, felizmente, mas para nós, desde que exista uma situação, ela precisa de ser resolvida e corrigida, e é essa a nossa principal preocupação. Não sei se os meus colegas querem.
Já agora, gostaria só, boa tarde, gostaria só de acrescentar uma questão relativa à agregação, que para nós é muito importante. Nós sempre nos batemos em sede, sobretudo ultimamente em sede de negociação dos estatutos de carreira, sempre nos batemos pela separação entre a promoção e o recrutamento, que foi uma batalha perdida para nós e que hoje gera estes problemas relativos à agregação. Porquê? Porque o que acontece na prática é que quando uma instituição abre um concurso para professor catedrático ou para professor associado, pode vir alguém de fora e se for bom, será contratado. A massa salarial das instituições, obviamente, não permite que se contrate uma pessoa nova, porque as pessoas dentro que concorreram vão ficar lá dentro. Portanto, das duas, uma, ou se está a fazer um concurso enviesado porque se vai selecionar a pessoa dentro quando ela não é melhor, ou, como acontece na maior parte das instituições, não se abrem concursos para professor catedrático, para professor associado, sobretudo nos dias que correm. O risco de vir alguém de fora que possa ganhar o concurso é muito grande. Portanto, muitas instituições, pura e simplesmente, não abrem os concursos para professor associado e para professor catedrático, para não terem o dilema que é ou não selecionarem o melhor, ou tendo de selecionar o melhor, ficarem com a pessoa que vem de fora, mas também com as pessoas que estão dentro. Portanto, a agregação... sempre nós teríamos resolvido isto, este e muitos outros problemas, se tivéssemos, como nós propusemos, separado, o que é para nós, continua a ser fundamental, separar a promoção da contratação, e, portanto, como isso não ficou resolvido, a agregação, mesmo quando a legislação sobre a agregação foi revista, sempre ficou associado à questão da agregação uma valorização salarial, precisamente porque em muitas instituições, para muitos professores auxiliares e para muitos professores associados, é o único estímulo que eles têm, é um estímulo remuneratório, quando todos os outros, as outras solicitações lhes são exigidas, é o único estímulo para que ao fim de muitos anos, em que eles não conseguem passar a associado ou catedrático, ou seja, pura e simplesmente estacionaram, e não é só pelo simples facto de eu ser uma pessoa com essa perspectiva no curtíssimo prazo, não é a minha questão que me preocupa, e isto acontece com muita frequência. Portanto, a agregação sempre foi vista, e o estímulo remuneratório sempre foi vista como o estímulo concreto para essas pessoas. Ou seja, o que é que nós estamos a assistir hoje nas instituições, para responder a uma das suas questões, senhora deputada, é que do ponto de vista das instituições, de muitas instituições, ou seja, até para se poder trazer algumas pessoas para funções que só a agregação permite executar, há instituições que começam a estimular muito os seus docentes para fazer a agregação, até porque afinal isso já não tem consequências remuneratórias, mas do ponto de vista individual há muito pouco estímulo, não é? Porque, para que é que eu vou ser agregado? Vou ser agregado para estar a fazer o mesmo trabalho que os outros fazem, estando eles a ser pagos de modo diferenciado? Ou seja, para nós é uma questão relevante. E, portanto, a questão essencial é esta, e, portanto, eu gostaria que vocês retivessem esta mensagem, porque ela para nós é importante e impede isto, não é? Ou seja, grande parte das pessoas veem na agregação o último estímulo, e isto põe problemas de funcionamento nas instituições, e era esta, só esta mensagem que eu gostaria de vos deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, chegamos assim, não há mais, não, fechamos assim ao fim da audição. Esta petição ultrapassou as 5 mil assinaturas, portanto tem mais que as 4 mil que lhe dão o direito de subir a plenária, oportunamente subirá, mas aguardamos também as recomendações do deputado relator. Saúdo o esforço que os partidos fizeram no processo orçamental para encontrar todos eles uma resposta parcial a este problema, e espero que no relato desta petição possam surgir ideias e pistas que permitam resolvê-lo em definitivo. Muito obrigado a todos e está encerrado este ponto da ordem do dia. Vamos ao ponto 5 da agenda, a audição dos peticionários pode entrar. Eu peço depois não se ausentem logo a seguir, porque temos aquela questão do Parlamento dos Jovens, e eu queria, não vamos tratar hoje, mas eu queria decidir como é que vamos proceder. Ah, então eu digo muito, muito rapidamente, mesmo com a presença dos peticionários. Portanto, eu ia sugerir o seguinte, que nós reuníssemos a mesa e coordenadores amanhã ao final da audição com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, se estiverem de acordo. De qualquer forma, eu queria balizar o escopo do nosso debate. Não é nosso fim julgar quem quer que seja e o que quer que seja. E, portanto, como mais faltava, trata-se apenas de uma questão que foi suscitada e que nós temos que avaliar para o futuro para a definição de uma certa deontologia nas intervenções partidárias nestas questões. Porque, se é possível que os partidos, é disso que se trata, definam entre si regras que balizem a sua intervenção nas sessões, ou então corremos o risco de estas sessões se transformarem em sessões de campanha partidária ou de campanha eleitoral. E é um risco que apenas os partidos se podem avaliar e que fazem parte também das finalidades de formação cívica do Parlamento dos Jovens. Portanto, é isso que vamos fazer e não mais do que isso. Tudo bem? Não se trata de censurar quem quer que seja ou de... Trata-se de avaliar para o futuro se existe forma de definir algumas balizas deontológicas quanto à intervenção dos deputados no exercício das suas funções nas sessões do Parlamento dos Jovens. Se não, cada partido depois tirará as suas conclusões. É isso que procuremos fazer nesse pequeno debate. Muito obrigado. Não, falaremos sobre isso. Bom. Estamos, portanto, no ponto 5 da nossa ordem do dia, petição número 212/12/2 da iniciativa de António Manuel Leves Vicente pelo cumprimento das obrigações legais do Estado para com o ensino superior e a ciência. Me agradeço a presença da delegação dos peticionários, peço desculpa pelo atraso no início desta audição, mas tivemos antes uma audição com os membros do Governo e nem sempre conseguimos regular o tempo exato da sua duração. Portanto, temos connosco o professor doutor António Vicente, o professor doutor Raul Jorge e o professor doutor Paulo Peixoto. Temos uma grelha para esta audição, terão 10 minutos para apresentar o vosso caso, depois 3 minutos a cada grupo para colocar observações, questões, comentários e depois de novo 10 minutos para responder. Sr. professor doutor António Vicente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, boa tarde. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados. E agradecer a oportunidade para estarmos aqui. No fundo, esta petição, como os senhores deputados saberão, vem na sequência de um conjunto de iniciativas que pretenderam dar cumprimento àquilo que julgamos que são algumas obrigações do Estado para com o ensino superior e a ciência, que de alguma maneira estiveram em causa nestes últimos anos, 2011 e 2012, devido a interpretações, quer das próprias leis do Orçamento de Estado, quer de alguns pareceres e de algumas indicações da tutela que nem sempre foram claras e que levaram as instituições de ensino superior a colocarem alguns entraves àquilo que até aí vinha decorrendo de uma forma normal. Com a aprovação do articulado para a Lei do Orçamento de Estado de 2013 e reconhecendo aqui publicamente o esforço que esta Assembleia fez para resolver algumas das questões que os peticionários levantaram nesta petição, ficam resolvidas a partir de 2013, nomeadamente as que respeitam aos regimes transitórios do Estatuto da Carreira do Centro Universitário e Politécnica. Subsistem ainda, no entanto, três assuntos que nos parecem que não ficaram resolvidos e gostaríamos de colocar a esta comissão para podermos, no fundo, alertar para a necessidade de os resolver e ultrapassar estes pequenos problemas que vão ainda criando alguma entropia no ensino superior e na ciência. desde logo, a questão relativa à agregação e ao seu impacto nas carreiras dos docentes. Se as questões relativas ao processamento da remuneração dos docentes que fizeram o seu doutoramento e passaram ou aos professores adjuntos ou aos professores auxiliares ficou resolvida, a questão dos docentes que fazem a sua agregação e que fizeram a sua agregação nos anos 2011, 2012 e que não viram alterada a sua posição remuneratória, apesar de ela estar prevista, não ficou resolvida, julgamos nós, com o articulado da Lei do Orçamento de Estado para 2013. E aqui levantam-se essencialmente questões que julgamos que são questões de relacionadas com o princípio da igualdade. Não nos faz muito sentido que possamos ter um professor que fez a sua agregação, que está na sua instituição, mas que não viu a sua condição remuneratória alterada, mas se esse próprio professor ganhar um concurso na sua universidade, imaginemos que era professor auxiliar, fez a agregação, sou professor auxiliar com agregação, não viu alterada a sua remuneração, mas concorreu na sua própria instituição um concurso para professor associado, concurso aberto internacional, e ganhou provimento nesse concurso, ele naturalmente depois passa a ser remunerado como professor associado com a respectiva agregação. Ou até o caso de vir alguém de fora que nem sequer precisava de ser docente do ensino superior, mas que pode ter a agregação e que pode ser contratado para, por exemplo, para a categoria de professor auxiliar, se tiver a agregação, naturalmente vai vencer enquanto professor auxiliar com uma agregação, enquanto o docente que está na instituição e que tenha realizado a sua agregação não recebe como seria devido. Aqui julgamos que, no fundo, há aqui esta questão da do princípio da igualdade que julgamos importante salvaguardar e ser cumprido. Nós entendemos que possam existir aqui algumas dúvidas, mas não nos parece que o eventual mérito dessas dúvidas possam colocar em causa este princípio da igualdade que nos parece que se sobrepõe a essas questões. Um outro ponto está relacionado com as questões mais direcionadas no ensino politécnico, com a questão dos assistentes, a questão dos triénios, dos assistentes que passam para o segundo triénio, mas que continuam ainda a vencer pelo primeiro triénio e que, apesar de poderem ter condições para progredir remuneratoriamente, tal não é feito e as pessoas continuam nas suas instituições ainda a vencer, muitas delas, pela categoria em que entraram, apesar de terem algumas até já concluído os seus doutoramentos, mantêm-se como assistentes, durante alguns anos e a sua remuneração é inalterada, sem qualquer alteração dos índices remuneratórios. Julgamos que era também uma questão que tem de ser resolvida e que tem de ser clarificada. E depois, um ponto que nos parece que interessava resolver alguma confusão que possa existir, que tem a ver com a regularização do regime transitório no que respeita aos anos de 2011 e 2012. Apesar de em 2011 terem sido muito poucas as instituições, a informação que nós temos, apenas uma das instituições neste momento não regularizou a situação da transição dos seus assistentes que se doutoraram, no caso do Instituto Politécnico de Setúbal. Havia também o Instituto Politécnico do Porto que não tinha feito esta transição, mas por notícias recentes que nós sabemos, a situação já foi regularizada, já mudaram de categoria, apesar de não terem feito ainda, pago a respectiva remuneração, à exceção do ISEP. O Instituto Politécnico de Setúbal continua ainda a ter casos de assistentes de 2011 que fizeram o seu doutoramento, que deviam ter passado a professores adjuntos e não passaram. E em relação a 2012, apesar da generalidade das instituições ter operado a transição na categoria, não temos notícia de que elas venham por vontade própria a regularizar a situação dos docentes que fizeram o seu doutoramento durante 2012. Nós tentámos sensibilizar as instituições para que pudessem ainda durante este mês de dezembro regularizar essa situação, mas o que temos tido de feedback das instituições é que, a não ser que exista uma indicação expressa nesse sentido, elas regularizarão sim a partir de 2013, mas no fundo ficará aqui este ano de 2012 num hiato, sem se perceber bem como é que a situação pode ser resolvida. É que julgamos que não fará muito sentido deixarmos aqui este ano por resolver e por isso também esta necessidade de resolver o problema. Pelo que foi dito, parece-nos que será de fazermos duas solicitações, se nos permitem, uma delas desde já que possa ser recomendada ao Governo, que no fundo inicie um processo de diálogo com as associações sindicais representativas para clarificar estas diferentes questões, porque muitas delas podem ser facilmente ultrapassáveis se houver uma indicação clara da tutela para as instituições sobre como agir, como resolver estes problemas e como os ultrapassar. Mas, por outro lado, também deixarem aberto a possibilidade de haver uma produção legislativa, interpretativa, neste caso, que possa, em sintonia com este processo de diálogo com o Governo, ajudar a ultrapassar alguns destes problemas. Nós sabemos que são questões mais de pormenor, em alguns casos, não envolvem uma quantidade de docentes ou de investigadores tão grande quanto isso, mas aqui temos a obrigação de não deixar ninguém para trás e de não deixar nenhum docente do ensino superior que teve a infelicidade de fazer o seu doutoramento ou a sua agregação nos anos 2011 ou 2012, não poder ver reconhecido o mérito do seu trabalho e ser um docente de pleno direito como qualquer outro docente do ensino superior. Sabemos que é importante resolver estes casos, essencialmente pelo sinal que se dá à academia de que é importante continuar a apostar na formação, na qualificação e que as pessoas terão pelo menos a certeza de que aquilo que eram as expectativas que tinham serão mantidas e cumpridas. Não sei se os meus colegas... Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua apresentação. Passamos agora aos partidos. Em primeiro lugar, o PSD, a senhora deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
A senhora deputada Nilza de Sena tem a palavra por 3 minutos.
Eu ouvi aqui a apresentação dos senhores professores, que de resto é um tema que me é conhecido, e tinha aqui algumas dúvidas, não estando em causa a bondade da proposta e, portanto, da petição e, portanto, o assunto que está subjacente aqui à vinda dos senhores professores à Comissão de Educação. Eu tinha aqui algumas questões que se prendem com este facto em concreto e que me parecem ajudar-nos a perceber um bocadinho esta matéria sobre a agregação. E gostava de lhes colocar a seguinte questão. Independentemente da proposta que aqui é colocada em causa, ou seja, da assunção da respectiva remuneração para aquilo que são os senhores professores que fizeram a agregação e, portanto, que estão na carreira e que fizeram a agregação. Se consideram à parte aqueles que não estão na carreira docente universitária e que também se candidatam a provas, a agregação, como sendo um óbice àquilo que é aqui considerado, ou se pensam que esse óbice é extrapolado quer para os professores docentes de carreira, quer para aqueles que, vindos de fora, queiram fazer também a agregação, uma vez que são livres de o fazer. Depois tinha uma outra questão, que é esta. Se têm conhecimento, porque acho que isto é importante perguntar, se em certa medida esta situação que aqui está plasmada na petição e na apresentação que aqui agora fizeram, leva a que os professores doutorados sejam dissuadidos de fazer a agregação, porque ela não encaminha, neste caso não encaminha a nada, não encaminha para uma posição remuneratória diferente. Ou se sabem, porventura, se apesar da agregação ser sempre de iniciativa do próprio, se há instituições que tentem, enfim, aconselhar os professores auxiliares a estacionar nessa categoria e portanto, a não passar... em não fazer as provas de agregação. Portanto, se têm conhecimento de que isto acontece. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Dispõe também 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer também aos peticionários os elementos e, enfim, também uma oportunidade. É um diálogo que já fomos encetando ao longo do tempo e, de facto, a situação melhorou com as alterações aprovadas no Orçamento de Estado. Contudo, de facto, é pode ser particularmente perplexizante que não tenha coberto todas as situações em que, por igualdade de circunstâncias, há que dar esse tratamento. E, efetivamente, são três as questões, são distintas as questões que nos trazem, mas, efetivamente, em relação àquela que talvez seja a mais evidente, que é a da agregação, em parte tem-se sublinhado que, não se tratando de um grau, nesse sentido, se justificaria um tratamento distinto. No fundo, a questão não é essa. Da nossa perspectiva, da perspectiva do Partido Socialista, há aqui um elemento de progressão da carreira que pressupõe a realização de provas públicas e, portanto, não deve ter um tratamento distinto de outros elementos que, apesar de concedentes de grau, tinham também um efeito na progressão e, portanto, que deve haver um tratamento similar. Até porque, ao nível das consequências profissionais para quem faz a agregação, o que tem sido entendido é que as demais consequências funcionais têm lugar, isto é, no que diz respeito à participação em júris, no que diz respeito à assunção de tarefas de coordenação científica, em alguns casos até a possibilidade, em algumas instituições, de, enfim, participar nos órgãos de gestão da escola, naqueles casos em que limitam a docentes que ou sejam catedráticos ou tenham a agregação e sejam associados. Portanto, todos os outros efeitos jurídicos decorrentes da agregação são produzidos e, portanto, não se justifica, assim como não se justificava nos demais casos, que se circunscreva a dimensão remuneratória. E aqui parece-nos que este é o caso talvez mais evidente em que a intervenção legislativa seja necessária. E, portanto, a minha primeira questão era esta, ou seja, se tivessem que identificar neste universo aquele em que a nossa intervenção pode ser mais útil, da nossa perspectiva parece-nos que seria este. Porque em relação à dimensão da regularização das situações pendentes, não obstante uma norma interpretativa poder vir a ser útil, não sei se o universo das entidades que não fizeram essa adequação se não compadeceria com uma orientação por parte de uma nota interpretativa clara por parte da Direção-Geral que as impelisse a fazê-lo. Isto é, sendo claro já o enquadramento para o futuro e aquilo que este novo enquadramento também tem em relação ao passado e à leitura que deve ser feita em relação a estas situações transitórias, nesse caso penso que talvez a forma mais adequada seria, enfim, através de uma nota interpretativa clara por parte da Direção-Geral que esclarecesse as dúvidas nos locais subsistentes. Portanto, pedia só que confirmassem que, de facto, os únicos casos que têm em conta são esses que referiram relativamente e que subsistem são esses de Setúbal. Portanto, se é de facto um caso pontual do Instituto Politécnico de Setúbal, não sei se era esse propósito que referiam a nossa produção legislativa interpretativa como útil, porque de resto, nos outros casos, parece que é mesmo necessária uma alteração expressa. Finalmente, não poderia deixar de dar nota também de que a situação, o cruzamento das situações em cima, em presença, nomeadamente, por um lado, as normas transitórias do Estatuto da Carreira, acompanhadas dos sucessivos congelamentos da progressão, agora acompanhados das normas sobre a progressão temporal, apenas as já antigas normas sobre contagem de tempo de serviço de 2006, e agora estas sobre progressão, efetivamente o que produzem é um efeito contraditório com os objetivos que estavam subjacentes ao próprio Estatuto da Carreira e aos dois Estatutos da Carreira, o que traz à colação outro aspecto que também, enfim, tenho ideia do SNESUP também já ter referido, que tem a ver com a eventual utilidade em olhar para o Estatuto da Carreira. Sei que não é esse o ponto focal desta petição, mas já agora pedia que também comentassem a articulação destes elementos que pedem no que diz respeito às normas orçamentais com outra intervenção que têm tido quanto a uma eventual utilidade na revisão da carreira, porque obviamente eles não podem ser dissociados um do outro. E, finalmente, agora já numa dimensão mais institucional, também penso que o resultado pode ser penalizador para as próprias instituições, porque, no final, são estas instituições que estão a conceder dispensas de serviço docente para que os seus docentes concluam as provas de doutoramento e, em alguns casos, de agregação, com vista à progressão, precisamente para cumprirem os rácios de doutorados que são necessários e que são exigidos pelo regime transitório e pela agência de acreditação, e depois são privadas dos instrumentos para poderem fazê-lo de forma adequada e, mesmo quando conseguem concluir este processo, não vêem refletido no quadro global e para além disso tem, enfim, o fenómeno por vezes ingrato de ver os seus docentes partir para outras oportunidades que se abrem com a abertura de concursos em instituições que estão em condições de o fazer, e sei também que há casos de algum êxodo a partir do Politécnico para instituições de ensino superior que têm aberto vagas e, portanto, deixam de alguma forma desprotegida a instituição que tem suportado os custos associados a esse processo de doutoramento e, portanto, no fundo, sem prejuízo, obviamente, para a instituição que pode abrir o concurso, mas com prejuízo para aquela que, não podendo oferecer as condições mínimas, de facto se vê privada do corpo docente do qual tem vindo a investir e, portanto, estamos, obviamente, abertos a continuar a acompanhar a matéria e, se necessário, também tomar medidas no plano legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para o CDSPP, o Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Professores. Agradeço também a presença aqui hoje na Comissão e a petição que nos trazem. Eu julgo que, infelizmente, E, felizmente, uma das grandes questões que foi resolvida no Orçamento do Estado, que era um dos vossos principais, dos vossos principais pedidos, foi resolvido também com a ajuda do sindicato, e que eu gostaria também de fazer aqui, e foi possível encontrar uma solução, só lamento que não tenha sido possível já no ano passado, mas enfim, para resolver esta questão, porque, como várias vezes lhes dissemos, não obstante o congelamento em geral das carreiras da função pública, nós aqui nos casos que neste momento foram desbloqueados reconhecíamos que havia o assumir de novas responsabilidades, o assumir de novas obrigações perante a instituição, perante orientandos, etc., que justificava que com essa assunção de novas responsabilidades e obrigações viesse a respectiva valorização remuneratória. Portanto, nós na questão dos doutoramentos dos assistentes não estávamos a falar de uma progressão automática na carreira, de uma progressão que vinha com o tempo e que apenas se referia a isso, mas estávamos a falar de, por via da obtenção de um grau académico, de uma assunção de uma série de novas responsabilidades. E também creio que já noutras reuniões que tivemos com o SNESUB já tínhamos manifestado a posição que isso não se aplicaria, no nosso entender, às agregações. As agregações são um intermédio na carreira docente, não é bem um grau académico, mas no fundo é obtido com a prestação de provas públicas, não é bem uma nova categoria, no fundo é uma espécie de grau académico que se reveste na forma de categoria, mas sem que, no nosso entender, e eu devolvia, mas voltava a devolver essa questão, que com ela viessem a assunção de novas, substanciais, novas responsabilidades. Sabemos que só os agregados têm acesso à cátedra ou à possibilidade de obter cátedra. Sabemos que estamos a falar de provas públicas. Sabemos também que, no caso de professores que obtiveram noutros tempos ou nesta altura a agregação e que depois obtêm colocação numa instituição por via de concurso, eles são posicionados no índice remuneratório devido, mas, no nosso entender, isso também advém não da agregação, mas do concurso internacional, que era o que já estava a acontecer também com os doutorados que se candidatassem e que poderiam ver-se colocados na posição de auxiliares ou de associados por via do que estava a vigorar e do que ainda vigora até o final deste ano. Portanto, é a nossa posição, eu creio que já a transmitimos várias vezes ao SNESUP, mas não gostaria de terminar aqui sem a deixar. Em relação aos assistentes do segundo triênio, e eu creio que percebi a questão, até porque na altura já tinha sido levantado, não sei se pelo SNESUP, mas porventura também, quando se fez a revisão da apreciação parlamentar do Estatuto da Carreira Docente dos Professores do Ensino Superior Politécnico, que estávamos, no fundo, a considerar assistentes que não existiam na prática, não tinham o doutoramento que estivesse, e pudessem estar ao mesmo tempo no segundo ou no terceiro triênio. Eu já não me lembro, tenho essas notas tomadas dessa altura. Aquilo que eu lhes queria perguntar só é que, com o fim do período transitório, esta solução sana-se ou não? Portanto, passam depois a ser reposicionados no índice correto ou não? Eu julgo que é uma... Só para perceber do que é que estamos a falar, e depois, consultando as minhas notas de 2010, eu creio que reconstruirei isto. Em relação à questão, à número 3 aqui, eu julgo que aqui realmente, segundo o que eu estou a perceber, estamos a falar de docentes que já obtiveram em 2012 o doutoramento, por via da norma orçamental em vigor na altura não obtiveram a reposição de remuneratório, e que está o sindicato a temer que em 2013, entrando em vigor o novo Orçamento de Estado, por... na verdade, não estarem a obter o doutoramento na altura em que está em vigor esse Orçamento de Estado, já o terem, não sejam retroativamente, não sejam pelo menos beneficiados a partir de 2013 desta remuneração. Se é essa a questão, eu julgo que aqui há espaço pelo menos para indagar o Governo, se não quer agir aqui como tutela, se nos dizem aqui pelo menos que este Instituto Politécnico faz questão dessa intervenção, para que de facto o objetivo aqui desta norma orçamental que foi aprovada por unanimidade é resolver essa questão, e não há razão nenhuma para que quem tivesse tido o azar, entre aspas, de se doutorar em 2012 não beneficiasse dela, quando houve instituições que já em 2012, tanto quanto sei, fizeram o devido aproveitamento remuneratório. Portanto, não há questão, essa questão aqui para nós, não se põe, pelo menos uma intervenção junto do Governo da nossa parte haverá para questionar esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Partido Comunista Português, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os dirigentes do SNESUP e agradecer, obviamente, a vossa vinda à Comissão. Em segundo lugar, pedir-vos desculpa porque não vou poder ficar para ouvir as respostas, porque tinha uma reunião marcada e a audição que tivemos com o Ministro prolongou-se além do esperado, mas ainda assim, como sabem, como julgo que sabem, tenho acompanhado relativamente e o PCP tem acompanhado relativamente bem as questões e, portanto, temos mais ou menos a nota e julgo que não será... grave ter de sair antes das respostas que foram colocadas pelos anteriores senhores deputados. Eu não tenho propriamente questões a colocar-vos. Nós, aliás, desde há algum tempo atrás que temos vindo a falar sobre estes problemas, as estruturas sindicais, incluindo o SNESUP junto do PCP, e conhecem a posição do PCP. Aliás, eu gostava apenas de vos dar nota de que já estamos aqui num patamar completamente invertido da avaliação, não os peticionários, mas os deputados, da avaliação deste problema. Vejam como já se diz que se resolveu o problema. Não, o problema não estava criado. Os regimes transitórios garantiam uma fluidez e o problema não estava criado. Quem criou o problema foram os orçamentos de Estado. Portanto, não se resolveu. Conseguiu-se abrir a malha do orçamento de Estado de maneira a garantir a fluidez daqueles processos transitórios. Porque eles correriam naturalmente, como aliás qualquer progressão na carreira, e neste caso não progressões, mas ingressos e transição para a carreira, com toda a naturalidade. Portanto, o problema é gerado, de facto, com esta política de limitação orçamental, de congelamento das progressões e das valorizações salariais, e inclusivamente apertando de tal forma esta malha que vai até apanhar, ia até apanhar aquilo que não era suposto apanhar, como era o caso dos regimes transitórios. Portanto, não se resolveu o problema. Ia-se criando um problema e conseguiu que ele não se criasse. Acho que é mais esta a perspectiva. Ainda assim, evidentemente, há um conjunto de professores que ficam afetados pela norma geral. Eu gostava que compreendessem que, da parte do PCP, censuramos, combateremos até à última, e é esse o nosso trabalho aqui, esta perspectiva das limitações, quer seja na progressão, quer seja na limitação nos vencimentos e nas valorizações salariais. Agora, parece-me que esta possibilidade de não criar o problema, como tinha sido criado em 2012, portanto, não o prolongar nos regimes transitórios, foi, de certa forma, o consenso máximo que se conseguiu reunir. E eu julgo que é público, acho que ninguém escondeu isso, que houve conversações entre os grupos parlamentares. A única coisa que eu posso dizer, se os outros quiserem dizer da sua parte, diluam, é que quando o PCP foi auscultado sobre a possibilidade de introduzir aqui as agregações, e o PCP alertou para o facto de ser um assunto diferente, na altura, mas não se opôs. Consideramos que ainda assim há diferenças formais. É verdade, do ponto de vista da justiça e da justeza, talvez a questão se coloque quase com a mesma candência, mas parece-nos que do ponto de vista formal haveria uma abordagem diferente, e a verdade é que também a maioria assim entendeu. Ainda assim, o PCP, e eu gostava que isto ficasse claro, não se opôs, quando foi auscultado pelo grupo parlamentar que propôs esta norma, porque nós propusemos a revogação de todo o artigo, como sabem, quando foi auscultado sobre a possibilidade de inserir os professores com agregação, o PCP disse que, atenção, é uma matéria diferente, mas da nossa parte não nos oporemos a essa entrada. Portanto, não foi da parte do PCP que houve qualquer oposição a essa resolução. E, portanto, em concordância com isso, obviamente, continuaremos a batalhar pelo desbloquear desta situação para todos os funcionários da administração pública, e nomeadamente para este caso específico, particularmente tendo em conta que a agregação, não sendo um grau académico, é um título académico com repercussões na carreira e, portanto, reveste-se de alguma especificidade ainda assim. Quanto às outras duas questões que colocam, nomeadamente dos assistentes de segundo triénio e dos doutorados em 2012, eu julgo que teremos poucas formas legislativas de intervir diretamente nessa matéria, mas ainda assim, à semelhança, aliás, do que já disseram outros grupos parlamentares, verificaremos junto do Governo como é que o Governo pensa, nomeadamente, segundo percebi, eu não vou ouvir a resposta, mas segundo percebi, Sr. Ministro, o Sr. Presidente, acabo já, sei que já me estou a alongar, segundo percebi, os de 2011 é que já só se prolonga numa instituição e os de 2012 ainda em várias. Pronto. Portanto, a não consideração do regime transitório no que toca aos doutorados em 2012 ainda persiste em várias instituições. Pronto. As de 2011 é que só persistem no IPS. Da parte do PCP tentaremos apurar o que é que o Governo pode fazer junto dessas instituições, mas desde já vos digo, já fizemos essa pergunta. Aliás, fizemos logo em 2012 e acho que até fizemos em 2011. E aquilo que o Governo nos disse na altura foi que, de facto, a instituição poderia interpretar assim a norma que impedia a valorização salarial e que não tinha a dotação orçamental para proceder a valorizações e, portanto, no quadro da autonomia universitária ou na autonomia do ensino superior, poderia, de facto, tomar essa posição. Tentaremos insistir novamente. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, tem a palavra também por 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito breve para saudar os seus professores e todos os peticionários. Há uma matéria em que nós podemos ser úteis do ponto de vista legislativo, que tem a ver com as consequências da agregação. E aí acho que é bem evidente que a petição tem um ponto muito forte, que é a reclamação do cumprimento do princípio da igualdade. Há aqui lesões várias ao princípio da igualdade. Eu creio que a consideração dessa questão deve informar uma alteração legislativa para a qual, desde já, nos predispomos a participar. Esperemos que a maioria tenha a abertura suficiente para esse facto. As outras matérias, creio que são iniciativas de fiscalização política do Governo e discussão direta com o Governo para que venham a ser sanadas do ponto de vista administrativo, porque são várias incongruências que não fazem sentido. E, portanto, apenas para dizer que acompanhamos, temos sensibilidade em relação às questões manifestadas e cá estaremos para, em conjunto com as outras forças políticas, com os outros grupos parlamentares, procurar satisfazer aquilo que verdadeiramente não é uma pretensão extraordinária dos peticionários, mas é a reposição de uma lógica e de um sentido nas coisas e, particularmente, nas instituições onde labutam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltamos agora aos peticionários, para dispõe de mais tempo para responder a este conjunto de comentários e observações que foram feitos pelos partidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também aos senhores deputados pelas questões, pelos comentários que fizeram. Tentando responder de uma forma sintética a algumas das questões que foram colocadas. Este impasse que estamos a viver relativamente à produção de efeitos remuneratórios na agregação efetivamente tem tido o efeito dissuasor para que as pessoas possam continuar a investir na sua carreira. Este momento, digamos, era o único momento pós-doutoramento em que os docentes, de alguma maneira, tinham de prestar provas sobre o percurso que tinham feito e que, perante toda a academia, tinham aqui a oportunidade de, digamos assim, não só se expor e avaliar de alguma forma o seu currículo também, como preparar depois e poder ter condições para poder concorrer ao topo da carreira, a professor catedrático. Apesar de, neste momento, as vagas estarem muito limitadas ao nível dos concursos e as pessoas terem a consciência de que, provavelmente, estando na categoria de professor auxiliar ou professor associado, terão poucas possibilidades de progredir em termos de categoria, as pessoas continuam ainda a ter como um estímulo o continuar a trabalhar para ver através da agregação, que é uma prova dura, que é uma prova em que existem bastantes reprovações até, e que no fundo avaliam o mérito científico daquilo que foi o trabalho desenvolvido pelas pessoas ao longo de vários anos, em algum caso décadas, mas que de alguma maneira eram também reconhecidas, mesmo que a pessoa não tivesse a oportunidade de concorrer à categoria seguinte, ou à categoria do professor catedrático, o estímulo remuneratório era de alguma maneira sentido como um incentivo para que a pessoa pudesse continuar a apostar na sua formação e continuar empenhada em manter o seu currículo, o seu trabalho científico naquilo que de melhor consegue fazer. A partir do momento em que se tirou também este estímulo remuneratório, que as pessoas têm menos perspectivas de poderem ver concursos abertos para os quais elas possam concorrer, ficam sem grandes alternativas. As pessoas acabam por se ver quase num beco sem saída em que ficam condenadas à sua condição de professor auxiliar ou professor adjunto e sabem que assim vão permanecer durante largas dezenas de anos. Não há nada pior que possa acontecer a um docente do ensino superior que é não ter perspectivas de poder, pelo menos, ver de alguma maneira reconhecido o seu mérito. E é aqui, essencialmente, isto que gostaríamos de, pelo menos, manter este estímulo ativo, digamos assim. Até porque depois, na realidade, estas novas responsabilidades existem, e principalmente nas instituições, não diria mais antigas, mas que têm um corpo docente com mais pessoas nas categorias de topo, quer professor associado, quer professor catedrático, existe uma valorização da agregação que permite às pessoas assumirem outras responsabilidades nas suas instituições. E a partir do momento em que fazem a agregação, naturalmente são confrontadas com este acréscimo de responsabilidades que depois não é compaginável com a legítima expectativa que a pessoa tinha de ver também alterada de alguma maneira a sua remuneração. Julgamos que no fundo estas questões seriam importantes para que fossem resolvidas, para pelo menos continuarmos a ter aqui um estímulo e uma forma de potenciar este trabalho dos docentes do ensino superior. A não existir isso que vamos assistindo é efetivamente não digo que é uma institucionalização de desincentivo à agregação, mas os docentes vão sentindo isto e vão baixando os braços, digamos assim. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Alves sobre o Instituto Politécnico de Setúbal, aquilo que bloqueou, do que nós sabemos, esta não transição, pelo menos ao nível das categorias, em 2011 e 2012, foi precisamente um parecer que foi pedido à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público por parte do Instituto Politécnico de Setúbal, que recebeu uma resposta desta Direção-Geral no sentido de que estariam impedidas as alterações na categoria e também remuneratórias. Mas este foi um dos diversos pareceres que esta Direção-Geral teve a oportunidade de produzir durante o ano de 2011, alguns deles contraditórios, mas que, porque foi pedido pelo Instituto Politécnico de Setúbal e porque os seus dirigentes ficaram depois reféns deste parecer que pediram, se calhar de uma maneira extemporânea, acabaram por ainda não ver confortado a sua vontade de poder corrigir esta situação. E daqui parece-nos ser importante haver uma indicação clara para que ela seja resolvida, que naturalmente se vier da parte da tutela tanto melhor, mas que julgamos que a forma de ultrapassar é mesmo haver uma indicação que não deixe qualquer dúvida aos dirigentes deste Instituto Politécnico. Mas aqui, sinceramente, nós enquanto sindicato temos algumas dificuldades às vezes em gerir estas, não os pareceres que são pedidos, mas alertamos as instituições para isto, que às vezes as instituições na sua boa fé pedem alguns destes pareceres a entidades que talvez não estejam tão conhecedoras da realidade do ensino superior e que possam, apesar de bem intencionadas, depois criar mais obstáculos do que ajudar a resolver problemas. Por isso parece-nos que poderá ser mais fácil haver aqui uma intervenção por parte da tutela do Governo no sentido clarificador para ultrapassar este problema. Relativamente ao Sr. Deputado do CDS, Michael Sofford, na questão dos assistentes, o que se passa é que alguns dos assistentes que estão nesta situação ficaram excluídos do regime transitório da Lei 7 de 2010 que foi aprovada na Assembleia da República, o que levou também o Sindicato Nacional do Ensino Superior a propor algumas alterações agora para poder corrigir essas situações, porque no fundo temos pessoas ou que não cumpriam o tempo na carreira que era exigido ou que já tinham o doutoramento quando a lei foi publicada e então existiam dúvidas sobre se era possível cumprir o prazo estipulado, mesmo a pessoa já tendo o doutoramento, ou só podia obter o doutoramento depois de cumprido o prazo na instituição, e no fundo isto levou a um conjunto de dificuldades de interpretação por um lado, mas também de deixar de fora algumas pessoas que estavam na instituição, que tinham feito um percurso já de algum tempo na instituição, mas que por uma ou outra razão ficaram de fora do regime transitório e que, para além de ficarem de fora do regime transitório, viram também este bloqueio na sua posição remuneratória, apesar de terem passado a ser assistentes de segundo triênio, de serem, em alguns casos, doutorados, continuam ainda a vencer como se fossem assistentes de primeiro triênio, disse sem. Naturalmente também não é um número de situações muito grande, felizmente, mas para nós, desde que exista uma situação, ela precisa de ser resolvida e corrigida, e é essa a nossa principal preocupação. Não sei se os meus colegas querem.
Já agora. Gostaria só, boa tarde, gostaria só de acrescentar uma questão relativa à agregação, que para nós é muito importante. Nós sempre nos batemos em sede, sobretudo ultimamente em sede de negociação dos estatutos de carreira, sempre nos batemos pela separação entre a promoção e o recrutamento, que foi uma batalha perdida para nós e que hoje gera estes problemas relativos à agregação. Porquê? Porque o que acontece na prática é que quando uma instituição abre um concurso para professor catedrático ou para professor associado, pode vir alguém de fora e se for bom, será contratado. A massa salarial das instituições, obviamente, não permite que se contrate uma pessoa nova, porque as pessoas dentro que concorreram vão ficar lá dentro. Portanto, das duas, uma, ou se está a fazer um concurso enviesado porque se vai selecionar a pessoa dentro quando ela não é melhor, ou, como acontece na maior parte das instituições, não se abrem concursos para professor catedrático, para professor associado, sobretudo nos dias que correm. O risco de vir alguém de fora que possa ganhar o concurso é muito grande. Portanto, muitas instituições, pura e simplesmente, não abrem os concursos para professor associado e para professor catedrático, para não terem o dilema que é ou não selecionarem o melhor, ou tendo de selecionar o melhor, ficarem com a pessoa que vem de fora, mas também com as pessoas que estão dentro. Portanto, a agregação... sempre nós teríamos resolvido isto, este e muitos outros problemas, se tivéssemos, como nós propusemos, separado, o que é para nós, continua a ser fundamental, separar a promoção da contratação, e, portanto, como isso não ficou resolvido, a agregação, mesmo quando a legislação sobre a agregação foi revista, sempre ficou associado à questão da agregação uma valorização salarial, precisamente porque em muitas instituições, para muitos professores auxiliares e para muitos professores associados, é o único estímulo que eles têm, é um estímulo remuneratório, quando todos os outros, as outras solicitações lhes são exigidas, é o único estímulo para que ao fim de muitos anos, em que eles não conseguem passar a associado ou catedrático, ou seja, pura e simplesmente estacionaram, e não é só pelo simples facto de eu ser uma pessoa com essa perspectiva no curtíssimo prazo, não é a minha questão que me preocupa, e isto acontece com muita frequência. Portanto, a agregação sempre foi vista, e o estímulo remuneratório sempre foi vista como o estímulo concreto para essas pessoas. Ou seja, o que é que nós estamos a assistir hoje nas instituições, para responder a uma das suas questões, senhora deputada, é que do ponto de vista das instituições, de muitas instituições, ou seja, até para se poder trazer algumas pessoas para funções que só a agregação permite executar, há instituições que começam a estimular muito os seus docentes para fazer a agregação, até porque afinal isso já não tem consequências remuneratórias, mas do ponto de vista individual há muito pouco estímulo, não é? Para que é que eu vou ser agregado? Vou ser agregado para estar a fazer o mesmo trabalho que os outros fazem, estando eles a ser pagos de modo diferenciado? Ou seja, para nós é uma questão relevante. E, portanto, a questão essencial é esta, e, portanto, eu gostaria que vocês retivessem esta mensagem, porque ela para nós é importante e impede isto, não é? Ou seja, grande parte das pessoas veem na agregação o último estímulo, e isto põe problemas de funcionamento nas instituições, e era esta, só esta mensagem que eu gostaria de vos deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, chegamos assim, não há mais, não, fechamos assim ao fim da audição. Esta petição ultrapassou as 5 mil assinaturas, portanto tem mais que as 4 mil que lhe dão o direito de subir a plenária, oportunamente subirá, mas aguardamos também as recomendações do deputado relator. Saúdo o esforço que os partidos fizeram no processo orçamental para encontrar todos eles uma resposta parcial a este problema, e espero que no relato desta petição possam surgir ideias e pistas que permitam resolvê-lo em definitivo. Muito obrigado a todos E está encerrado este ponto da ordem do dia.